Salve, salve, galera! Bem-vindos ao Arrogantes e Prepotentes, episódio número 21.
20.
Não, é o 21, pô.
Não, você não postou o outro, pô.
Não, aquele ia ser o 21.
Não, aquele ia ser o 21?
Não, a gente já tem 20 já lançado.
Coroi, viado!
É, bichão, são 20 episódios.
Aliás, eu faz que... de novo aí.
Não, vou deixar assim mesmo. Queria explicar isso porque a gente meio que tirou umas férias, né?
Eu tava precisando de um momento.
Tá, a gente tava precisando. E é o seguinte, a gente já vai tirar férias ainda. A gente tá gravando os episódios pra essa primeira temporada. Porque a gente não finalizou ainda a nossa temporada. A gente tem que fazer uns trampos aí pra poder finalizar essa temporada. Não é isso mesmo, Carioca?
Isso, você está correto, a gente tá... Não, a real é que nós estávamos meio de saco cheio assim também. Aí nós falamos, mano, vamos dar uma pausa aí rapidão, pra dar uma esfriada na cabeça. Estamos finalizando as artes pra estar postando o bagulho certinho. E em breve vocês têm mais notícias aí. E eu não poderia encerrar uma temporada sem gravar um episódio com esse monstro sagrado que é o Sassá, né? Pelo amor de Deus.
Muito obrigado, menino Carioca, melhor dizendo, Vinícius, muito obrigado, Cabelo, vocês são fodas demais, tem nomes fodas, vocês são incrivelmente fodas, junto com o Calegari, que é a Calegari de todos os tempos, e eu falando, olhando nos olhos, estou olhando nos seus olhos, Calegari, você é o melhor Calegari de todos os tempos, parabéns, muito obrigado aí pelo tempo, pessoal, é isso aí, vamos ver.
Ah, o Sassá é foda pra caralho, vai tomando...
Eu sou apenas uma pessoa alegre, feliz no mundo. Sei lá, mano. É isso aí.
Isso que é incrível, tá? Você é incrível, uma pessoa incrível. Tipo, uma pessoa que todo mundo deveria conhecer, tá ligado? Porque, mano, caralho, o Sassá é foda. Não tem uma pessoa que não conhece o Sassá que fala, caralho, esse maluco é brabo, hein? Não tem uma que não fala isso, tá ligado?
Acho que não tem uma que não fale que, cara, esse maluco é loucão mesmo. E tipo, é isso aí, mano. Tamo aí. Se você quiser caminhar no mundo, tem que ser loucão mesmo.
É isso mesmo.
Errado não tá, né?
Nunca critiquei Sassá, pelo amor de Deus. Então, nossa equipe aí, nossos amigos Calegari e Bob, eles estão finalizando nossos trabalhos da primeira temporada. Enquanto isso, a gente vai gravando os episódios aqui, a gente vai gravar quando der, né? As aulas voltaram, eu voltei a estudar. Então, provavelmente eu vou estar um pouco sem tempo pra gravar também, então normal. Mas eu tô de férias do trampo, então dá pra aproveitar ainda.
Ah, dá pra fazer muita coisa. Eu tô de férias da vida, a realidade é essa. Sim, então, tamo tranquilo. Vamos que vamos.
Eu não sabia uma pegada aí, quase de férias da vida, mas não tô. Não sei se eu tô feliz ou triste por isso.
Sassá, acho que você tinha que voltar pra Fatec, que essa é a realidade, parça.
Eu concordo.
Eu sendo. Eu concordo com vocês, mas, meu querido, eu tenho que sair desse... Eu teria que sair do trabalho e arrumar um estágio, me fazer esse brololô e voltar pra Fatec. Então, como no meu trabalho eu tô até mostrando agora que eu fui pra uma outra área e tal, a volta pra Fatec seria um pouco mais difícil. Mas eu tô sempre com vocês, galera. Vocês são fodas, então... Quando der qualquer oportunidade, sei lá, árvore, qualquer coisa, eu vou fazer o máximo pra estar lá. Porque vocês são incríveis. E é isso aí.
A galera é incrível mesmo. Tipo, não dá pra ficar de fora, mesmo não estudando mais lá.
Né? Cara, e tipo assim, vou confessar uma coisa pra vocês, que sei lá, entrar na FATEC eu acho que foi uma das melhores decisões que eu fiz, porque... Além do ensino muito bom, tipo, eu ganhei pessoas incríveis, tá ligado? Pessoas que já pensei que não ia arranjar na vida. Vocês estão nesse grupo aí, então, cara, é só agradecimento.
E seguinte, né, a gente tá gravando hoje. Hoje foi o primeiro dia de aula pra muitos bichos fatecanos. Inclusive, meu irmão, ele entrou na FATEC, ele teve aula hoje, teve a palestra da doutora Renata, nossa diretora.
E... Aquela palestra maravilhosa.
Que ela fala
super, pouco. Super rápido. Bem cara, objetiva.
Nossa, mano, que lá na sua.
Então, ó, eu vi que a Atlética ela não fez uma apresentação pros bichos, né, desse ano, desse semestre.
Ainda não.
Ainda não. Mas vai ter alguma coisa ainda, eu tenho certeza disso. Então eu tô usando esse espaço aqui para desejar as boas-vindas, né? Que vocês estejam muito felizes e pacientes, porque a gente precisa de paciência para estudar lá. Não é à toa que a gente estuda lá, a gente gosta muito das pessoas de lá, é muito conectado com as pessoas de lá. Por quê? Porque a gente tá todo mundo estressado com a mesma coisa, tá ligado? O que a gente faz? A gente se reúne, troca uma ideia, toma uma cervejinha, verdade, joga um truco, isso aí salva vidas, tá ligado?
Verdade, na FATEC, no dia de futebol de sábado, não tem ninguém pra barrar a gente, sendo que a gente tá lá todo sábado.
Não, velho, para de criticar, mano.
Não, não tem ninguém, cara. Quem que barra vai... nós lá?
É, não tem. Tentaram já, mas não consegue.
Mas assim, eu também vou usar aqui esse espaço. Espero que a galera nova aí acompanhe a gente também, comece a acompanhar a gente. Mas, cara, já boas-vindas aí pros bichos, principalmente pras bichetes, que é importantíssimo pra tá entrando aí com a gente. Sempre vai ter uns perdidos, uns desandados, né? É esse que a gente tem que se aproximar. E, cara, boa sorte pra quem entrou. É um lugar bem legal, que você... Creio que terá, além do ensino, né, uma amizade, experiências bacanas. Em breve, nós da Atlética, aí a gente vai estar fazendo uma parada legal com vocês. E paciência, né, nesse EAD, que não é fácil pra ninguém.
Muito preciso isso.
Nossa, EAD é foda, mentira. Meu Deus do céu, mano. Parabéns pra vocês que estão nessa.
Cara, mas é isso. Eu só tô nessa porque a galera incentiva, mano. Não tem como eu ficar, caralho, todo mundo tá estudando, eu vou ficar parado aqui, tá ligado? Não dá, tá ligado? Eu quero ficar estressado com eles também, tá ligado? Quero dizer.
Saber o porquê, tá ligado? Tipo, mano, tô estressado hoje. Não, eu também, então pode crer.
É, isso, cara. Eu lembro que semana de prova, assim, no meu segundo semestre, mas semana de prova, mano. Terminava a prova e ia lá pra fora, tá ligado? Quando eu via lá, tava todo mundo já, mano, vamos tomar uma cervejinha ali pra te estressar, mas é que pode ser uma prova, tá ligado? Isso numa terça-feira, 10 horas da manhã, tá ligado? Acontecia, tá ligado? Isso acontecia durante toda a semana de prova, né? E é fantástico.
Isso acontece todo dia, né?
Acontece todo dia, ultimamente tava foda. Eu, pra verdade, eu vou dar uma afastada disso, porque eu sei que eu preciso estudar, já tô indo pro meu quarto semestre, tô com bastante DP já. Tranquei um semestre. Já fiz muita merda. Acho que tá na hora de eu.
Porrando o nome do time, caralho. É isso aí.
É, eu acho que eu tô na hora de parar e fazer a coisa certa, tá ligado? Que é estudar. Claro que eu vou curtir um pouco também, mas eu preciso estudar. E
só tá falando de formar junto, caralho. Time?
Não, você é louco. Você é doido. Tem que me formar logo. É, tem nossos times lá. Se você for bom de bola ou não. Só coloca mais um sabadão, quando a gente puder tá jogando bola lá, nós vai jogar. O primeiro dia que puder, nós vai estar lá jogando, tá ligado? Que é saudável demais. Sem pressão nenhuma pra quem é ruim. Não tem problema ser ruim. Lá, todo
verdade,
mundo é
nós
lá.
Aí joga, pô.
Mano, oxi. É que... Então, se você for ruim, beleza. Se você for bom, mais ou menos, beleza. Se você for muito ruim, melhor ainda. Porque o futebol lá, rola solta, é mó da hora. O pós-futebol é sensacional.
Nossa,
troca
sim.
Muita ideia. Eu sinto sim. Muito saudade do... Sinto muito saudade do pós-futebol lá, mano. É foda pra caralho.
Verdade.
É isso, galera.
Falando em futebol, né? A gente tá aqui num Ney Day hoje.
Opa, Ney Day sempre. Aquele que Ney não faz Day. Parte do Ney Day. Eu não sei o que faz, porque... Não sei o que tá fazendo nessa vida, mano. Na moral, porque... E, mano, é foda. Hoje demonstrou ser foda de novo, apesar de ter perdido o gol.
Não foi tão foda quanto na partida anterior, mas tudo bem.
Jogou bem pra nada. É, exatamente.
Não, eu tenho comentários a fazer sobre essa partida do Ney.
Foi mediana, cara. Eu vou ser
seguinte,
bem sincero.
Eu tenho... Mediana. Não, eu achei que ele jogou bem, porém, eu achei que ele começou a firular demais, tá ligado? E outra crítica que eu tenho a fazer a ele é a música que ele escolheu pra sair do busão, mano. Eu achei meio, cara... tá ligado? A música da Luísa Sonza, mano. Porra, velho. Se bem que ele pode estar unindo polos aí, né?
Correto. Não, que eu acho Luísa Sonza ruim. Eu não acho ruim.
Não, eu também não.
Ela tem umas musiquinhas boas mesmo. Essa que ele entrou ouvindo era até legalzinha, pô.
É, não, mas a gente espera que ele tá ouvindo o quê? Um GBR, tá ligado?
Não, com certeza.
Ô, mano, aí sim. RGBR.
Eita, mas... RGBR.
Mano, tipo, eu não tenho nada contra o Luísa Sonza, nunca ouvi. Eu só ouvi agora quando o Neymar tocou a música, então é isso. Eu.
Sei lá. Mas sabia eu nem tenho... quem era, cara.
Essa, não, eu sabia que ela tinha envolvimento com o Whindersson. Outra pessoa aqui. Mano, eu sou do mundo da lua, porque eu não sei quem é essas pessoas. Então.
Eu te entendo, então, Sassá. Tipo,
ah, muito obrigado, eu não tô sozinho, cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu tava me sentindo estranho. Porque eu não sabia. Eu sabia que o Whindersson era youtuber, mas tipo, eu não sabia profundamente se ele era um cara foda. Eu passei a admirar porque ele vai conseguir fazer. Vai pagar todo o tratamento da menina lá, que teve envolvimento. Enfim, isso não cabe só agora. Né? Opa. Eu achei a atitude dele muito foda. E ele tava namorando com essa menina, quer dizer, casado, depois se separaram, mas nada era muito, sei lá, era muito...
Coisas da vida, né, mano?
É, exatamente. E o Neymar, hoje eu falo pra você, eu senti ele um pouco afobado, sei lá. Parece
exatamente.
Que quando fez essa campanha, tipo, do Neymar, tipo, tanto nas quartas como agora na semi, tipo, parecia que ele queria se... Ele, tipo, ele se sentiu apoiado, tipo, faz tempo que ele não se sentia tão apoiado assim. E ele querendo sempre corresponder e, tipo, não tava virando em gol, porque correspondendo ele não tava. Ele jogou bem essas duas partidas, mas ele querendo gol. Aí quando chegou na frente, tipo, hoje eu pensei que ele ia, sei lá, tipo, ameaçar e dar um toquinho pro gol, tá ligado? É uma coisa que o Neymar...
Mas esse gol dele que ele perdeu hoje, o primeiro... Foi até da enfiada isso. De bola perfeita do Mbappé.
Sim.
Ele errou. Na verdade, não, eu não digo nem que ele errou. Ele perdeu, beleza, ele perdeu o gol. Mas eu achei que a enfiada não foi perfeita, não, cara.
É, eu também achei que não.
Ela correu mais do que ela devia. Por isso que ele acertou o bico do pé na bola.
É.
Ela foi um pouco também, mais pra frente. Ela deu aquela escapada e aí ele teve que dar o biquinho, que foi na trave, enfim. Mas, em compensação, a outra partida contra o Atalanta, ele jogou muito bem.
Jogou demais.
Nesse eu já senti ele um pouquinho mais mediano ali. Eu falo, beleza, o Di Maria, pra mim, melhor em campo, Di Maria.
Sim, com certeza. Concordo.
Então, assim, Neymar, ele tá afobado. Ele tá querendo muito fazer um gol. Eu acho que toda essa movimentação, galera, Twitter, Facebook, Instagram, mídia, imprensa, todo mundo, tá colocando uma pressão muito grande nele. Ele não sente a pressão e continua jogando bem, mas eu acho que isso tá dando uma atrapalhada nele sim. Pra mim, vocês estão zicando o menino. Eu dou o papo reto mesmo. Pra mim, vocês estão zicando o menino.
Eu vou ter sentado no chão, que fica mais à vontade.
Sei lá, mano, eu acho que, tipo, sempre teve, sei lá, meio que o Neymar sempre teve um hate muito grande, no caso, tipo, de próprio brasileiro, depois europeu mesmo, e,
eu vou...
tipo, fale.
Não, pode continuar.
De europeu e entre outra, de jogadores também, enfim, tipo, você vê o histórico do moleque, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, tipo, todo mundo realmente apoiando o cara.
Sim, mano.
É a primeira vez mesmo.
Então, porque antes, do futebol era dividido, né? As opiniões sobre o Neymar, tá ligado?
Sim.
Hoje em dia, todo mundo que gosta de futebol tá a favor do Neymar, mano. Isso é óbvio, tá ligado? Tá claro, tá ligado?
Só que eu acho que o que vem acontecendo, qual é o problema que gerou toda essa intriga, essa picuinha, tipo, ah, ele não merece tudo isso, ou, tipo, a galera que não gosta mesmo. Eu acho que o problema tá o seguinte, hoje, principalmente nós aqui no Brasil, a galera acordou pra uma coisa, tipo, acordou. O que era antes passado, assim, que a galera via e passava um pano, ninguém tá fazendo mais isso. Tipo, a galera tá vendo e tá botando pra fuder mesmo, tá colocando, ó, tá feito, fez isso errado, seja... Caso de machismo, de crime, de qualquer coisa. Isso, a galera acordou pra isso, tá ligado? A galera tá vendo o negócio e não importa se o cara é o melhor jogador brasileiro da atualidade, se ele é papa, se ele é... Mano, caralho que for. A galera acordou pra isso. E é esse é o problema. Eu admiro o Neymar, eu acho ele um cara, tipo, como jogador, assim, admirado. Como pessoa, mano, o cara tem os erros dele, eu vou passar pano pra isso. Não, ele não é um ser humano lá dos melhores.
É o quê, mano? É. Tipo, eu lembro que, pelo menos aquele caso que ele foi acusado de agressão, não foi provado nada, tá ligado? Contra ele.
Então, mas é aí que entra o problema, cara. Porque, assim, quando sai algo, por exemplo, que fulano... Não vou fugir um pouco do caso Neymar, assim. Mas quando sai algo, tipo, fulano estuprou ciclano, fulano assediou fulano, isso você não tem que esperar pra julgar o cara que está sendo acusado depois que o caso terminar, mano. Porque as pessoas começam a criticar a vítima, mano.
Não, sim, claro.
As pessoas julgam a vítima, tipo, mano... É por isso que muita gente não denuncia. Porque acha que se denunciar, ela vai ser julgada, tá ligado? Então as pessoas omitem. Por quê? Porque a galera critica muito a vítima, desconfia, acha que tudo é mentira, tá ligado? Que todo mundo engana. E não é assim. Apesar, cara, a gente sabe que tem, que nem foi o caso do Neymar, que foi provado que era mentira. Mas, cara, é umas coisas que você lê e eu acho que a galera acordou meio pra isso. Eu então, não acho que seja necessário levar o meme a sério. Não acho que seja necessário levar o meme do Neymar a sério. Não tem porquê, é legal, a gente brinca, tudo mais. Mas eu acho que esse é o problema atual, no momento mesmo, não é o Neymar. É, tipo, a sociedade que acordou pra algumas coisas e não tá deixando nada passar, mano.
Eu concordo com esse contexto da sociedade. Acho que a sociedade atual, no caso, claro que algumas coisas são, digamos, exagero, tipo, por exemplo... Inclusive do Neymar, no caso, sobre o meme do Neymar, tipo, não tem por que, sei lá, retear, tipo, é meme, tá ligado? Tipo, ele não tá feliz.
Sim,
ninguém.
Sim.
Uhum. Mas é bom ver a sociedade acordando pra esse tipo de coisa, sabe? Sobre machismo mesmo, tá ligado? E é bom ver pessoas, sei lá, sendo solidárias também, como no caso do próprio Anderson e do próprio Felipe Neto sobre o caso da menina, cara.
Tá, tipo, me doendo demais eu ter que ficar concordando com o Felipe Neto todo dia.
Cara,
eu não gosto do Felipe Neto. Eu não gosto dele, mas tá me doendo.
Algumas opiniões ele fala o óbvio e, tipo, a gente concorda. Mas nesse caso específico, eu falo pra você, tem que bater palma.
Tem que bater
tem
palma.
Pessoas que falam, tem pessoas que falam que ele tá se aproveitando, que ele é oportunista. Mas, mano, eu quero que mais pessoas assim, tipo...
Queiram ser oportunistas.
Exatamente, queiram ser oportunistas pra ajudar, mano. Porque o que tá faltando nesse mundo é um pouco de empatia, um pouco de se preocupar com o próximo. Cara... E tipo, é meio que irônico, porque um monte de gente que é religiosa não se preocupa com o próximo. E é um dos respondimentos.
Cara, tem uma série na Netflix que chama Feliz. Não sei se vocês já assistiram.
Sim, do bichinho azul lá, né?
É, vocês falaram agora, tá ligado, do cara que é o Twist, sei lá o quê, e eu lembrei dessa série, porque tem um personagem lá, que ele aparece na TV, tipo, ele é o ídolo das crianças, sei lá o quê, tá ligado, e só que ele é o mal total do bagulho, tá ligado, por trás daquele personagem feliz que ele é, tá ligado, não é o feliz, né, o feliz é o bichinho azul, é o unicórnio azul lá.
Sim, o cara...
É, mas quem não assistiu, mano, assiste, é bem legal. A primeira temporada, pelo menos, é bem legal. A segunda eu já não gostei. É bem legal. E tirem suas próprias conclusões sobre essas pessoas, tá ligado?
Então, eu sempre achei ele muito forçado desde quando ele era babaca. Eu já achava ele babaca, mas, tipo, era até algumas coisas, era até engraçado. Tipo, ele falando do Crepúsculo. Mas eu dava risada porque era adolescente retardado. Mas, tipo, ele era muito forçado. Hoje ele continua muito forçado, mesmo eu concordando com ele, ele continua forçado. Eu não gosto dele, a realidade é assim, eu não gosto do Felipe Neto. Pra mim, se ele achar a cura do câncer, eu falo, olha lá, otário. Eu vou julgar ele, mano, porque eu não gosto dele. Mas ele tá certo, eu tive que bater palma porque ele fez pra menina lá, que ele vai, mano, bancar o estudo da menina até o final da faculdade, que se foda. Então assim, eu achei isso muito legal, bater palma pra ele, não gosto dele, mas eu tenho que bater palma pra ele, cara.
Exato, eu também sou... Cara, tipo, há 10 anos, quando ele fazia o Não Faz Sentido, até que eu meio que gostava, mas...
Eu dava risada porque eu era babaca igual ele, tá ligado?
Então, eu também, eu era muito babacão, e minha nossa, enfim. Mas
eu sou babacão ainda.
Quer dizer, não que eu não seja.
É babaca?
Não,
mas é babaca, parceiro. Mas nós é um babaca do.
Tipo, não que eu não seja. Não, não que eu não seja babaca. Eu sou babaca pra caralho, mas aquela.
Nós somos babacas. É que a gente é babaca do bem, tá ligado? A gente é babaca com consciência de classe, tá ligado? A gente é babaca, mas a gente é legal. Esse é o ponto. Ele era babaca, mas ele não era legal, tá ligado? Eu dava risada porque eu era babaca que não era legal também.
Eu era um babaca do caralho, eu era um filho da puta, eu era um cuzão, na moral.
Cuzão também, mano.
Cuzão pra caralho, viu, mano?
Eu vejo, acho que se eu pudesse voltar assim, tipo, no tempo, eu voltar e eu visse eu fazendo, falando as merdas que eu falava, tipo, os bagulho que eu brincava, fazia piada e zoava, mano, eu ia me socar.
Mano.
Eu também. Humilde. Eu fico pensando nisso o dia inteiro. Na verdade, eu fico pensando nisso, sei lá, pós-discussão, tá ligado? Porque anos atrás, mano, eu era, sei lá, como eu posso dar um exemplo, era quase um holiday no bagulho. Nossa, insuportável.
Não, holiday.
Nossa, eu era insuportável, meu Deus do céu, mano. Eu era insuportável e frio, tá ligado? Em algumas questões, sei lá, humanitárias, eu era bem frio.
Mano, eu era bem babaca mesmo.
Era muito babaca. Então, assim, tipo, eu tô feliz. Então, eu fico pensando, cara, eu tô muito feliz em ser quem eu sou, porque, sei lá.
Eu usava esse mesmo discurso de hoje em dia, tipo, ai, galera, vocês não sabem separar o que é zoeira, tá ligado? E, mano, fazendo umas piadas full racista, vários bagulho. Acho que se eu. É que, ainda bem que eu nunca tive Twitter, mano.
Nossa,
ainda bem que eu vim criar meu Twitter hoje, papo reto. Porque se eu crio meu Twitter hoje e uma galera me segue, fosse buscar uns Twitter, mano, de anos atrás, eu ia ser cancelado. Sem dúvida alguma. Eu seria cancelado. Eu seria canceladíssimo. Os caras, a galera ia bater aqui no meu portão me bater, parceiro.
Eu sempre tive Twitter. Eu sempre tive Twitter, mas eu não usava pra porra nenhuma. Até hoje eu tenho uma dificuldade em usar Twitter, tá ligado? Eu sempre falo, mano, eu vou usar mais o Twitter, mas eu não uso, tá ligado?
Eu entro nessa mesma coisa, cara. Tipo, cara, eu tinha Twitter, mas eu não usava. Tanto é que, mano, tipo, dias atrás eu fui olhar meu Twitter, mano, eu tinha o quê? Uns 14 anos na época, mano. Nossa, era tipo, mirradinho assim, tava com uma pose, tipo, meio que aquela pose encostada na parede de braço cruzado, sabe? Todo mirradinho, assim, tipo, mó vergonha alheia, tá ligado?
Ai, cara.
Não, mano, sério mesmo, eu ia ser canceladíssimo no Twitter, sem dúvida alguma. Eu fazia piada, mano, piada com mulher, com gay, com negro, mano, eu tocava o puteiro mesmo. Olha. Mas assim, me arrependo, graças a Deus eu mudei meu pensamento, eu criei cérebro, assim, um pouco pra algumas coisas. E
ainda bem
aprendi
que você
a entender,
não é,
né, mano? Não, graças a Deus, tô de crente, mano, de crente, parça, sem brincadeira. Deus sabe que eu quero muito ir pro céu, tá ligado? Mas se eu chegar lá e tiver um monte de crente, eu peço pra descer, mano. Não, na moral, não me deixa aqui, não.
Mano, eu ainda passei um mal na internet, ainda que foi no Facebook, tá ligado? Porque teve uma época, o que eu não me expressei no Twitter, eu me expressei no Facebook através das páginas que eu tinha, tá ligado? E nessas páginas, aquelas páginas de zoeira, tá ligado? Eu lembro até hoje da minha lanterna verde bugado, tá ligado? Acho que era o nome isso, era isso. Que na época tinha vários personagens assim, tá ligado? Tipo, tinha o Super Choque, tá ligado?
Sim,
e era
sim.
um humor muito pesado, tá ligado? Aí, mano, eu tomei ban nessa página não sei quantas vezes até ela cair, tá ligado? Eu acho que ela caiu já. Depois eu criei outras páginas, mas não deu certo. Teve uma... Não, tipo, uma história engraçada, mano. Teve uma vez que eu criei uma página, eu e um amigo meu. A gente criou vários fakes, né? Pra divulgar a página. Aí a gente criou o fake de uma menina, tá ligado? Uma mó gata e tal, tá ligado? Aí a gente foi adicionando uma par de moleque em grupo de Facebook, tá ligado? Uma par. E mandando a página, tá ligado? Postando a página, os moleques começavam a trocar ideia com nós, tá ligado? E nós enganando os moleques, tá ligado?
Eu no LOL fazendo conta com nick feminino, colocando que sou mulher com foto de menina pra ganhar diamante, cara. Moeda Riot.
Mano, nossa, aí que
aí tem uma vez, mano, que os caras falaram, ô, liga a cal. Falei, caralho, fudeu, mano. Ele, não, liga a cal. Falei, não, demorou, vou ligar. Demorou, vou ligar, pode falar. E aí, gatinha, não sei o que. Eu falei, fala, mano, beleza? O cara ainda, ele tentou dar uma insistida. Ele falou, mano, você tá bem? Você tá rouca? Falei, não, mano, eu sou homem, cara.
Caralho.
Nada. Falei, não, pai, eu sou, foi mal aí, mano.
Terminar a minha história lá, porque os caras começaram a trocar ideia com nós lá, mano. E nós, né, dando trela, tá ligado? Aí teve um moleque que pediu pra namorar, mano, com a nossa fake, mano. Aí nós colocou, falou, vamos. Aí foi, colocou o relacionamento sério no Facebook com o moleque, viado. Nossa, mano. Eu rachando o bico aqui em casa vendo isso, mano.
Sabe o que seria mais legal? Sabe o que seria mais legal? Tu trocar a foto, colocar a foto de homem de novo. E mudar o nome. Ia ser genial.
Mano, o bagulho é engraçado, mano.
Mano, isso me lembrou de um assunto nada a ver, tipo, nada a ver mesmo. Que, assim, teve um podcast que vocês com o Calegari e tal, vocês falaram sobre os seus medos, né? Aí, tipo, eu lembrei do medo que eu tinha. E, assim, eu era pequeno, tudo bem e tal. Aí, beleza, né? Tipo, eu tava assistindo a TV um dia e tava passando aquele programa lá de caridade do SBT. Teleton, o cara.
Teleton.
Mano, isso. Mano, aí, caralho, tipo, aí sempre quando ia pro intervalo comercial, eu começava a chorar, porque aparecia aquele boneco do Teleton e aparecia os dedinhos, tá ligado? Nossa, eu chorava de mano, pomada e mocidade. Pô, tipo, é um desenho, aí tipo, parece dois dedos assim, eu falei, caralho,
não, até que isso. Agora que você tocou nesse assunto de medos, eu vi um vídeo...
Peraí, Carioca. Vamos encerrar esse bloco que eu quero mijar, mano. Não aguento mais.
Não, demorou.
Já a gente volta aí, mano.
Meu medo.
Estamos de volta aqui. A gente tava falando... O Sassá lembra dos medos? O Carioca tem um ponto pra falar sobre os medos? Por favor, Carioca.
Bom, cara, eu tava vendo um vídeo no Facebook hoje, e aí a menina ela tinha medo do Gustavo Lima, cara. A mãe falava Gustavo Lima, e a menina saiu correndo, chorando, tá ligado? Ela, olha, o Gustavo Lima tá aqui, o Gustavo Lima, a menina pirulitava chorando. Eu falei, mano, eu acho que eu entendo ela, acho que se chegasse assim e falasse, porra, Jota Quest tá aqui em casa, mano, nem da minha cama eu saía, tá ligado? Sei lá, Los Hermanos, tá ligado? Ah, Los Hermanos tá aqui, porra. Eu falei, puta que pariu, mano, fudeu. Puta que lá merda, cara. Fudeu pra mim, acabou minha vida, cara. Os caras vão resolver cantar aí, quem tiver passar assim por mim aqui na minha casa, já mano... Você é doido, pai. Não quero nem pensar nisso aí. Isso é um pesadelo real, cara.
Deixa eu... mas... A pessoa tem um... É complicado, mano.
Não, a menina, ela tinha um choro sentido, cara. O Gustavo Lima, ela chorava mesmo. Tipo, você viu o medo da pessoa. Na... Eu não sei o que a mãe fez com essa menina. Falava que o Gustavo Lima era um monstro. Sei lá que porra que era. Mas eu sei que, véi, a menina tinha medo real, assim, do Gustavo. Eu vou marcar vocês lá. E eu entendo ela, porque eu compactuo com isso. Eu tenho muito medo de, sei lá, alguém mandar um carro e falar, mano, você ganhou um ingresso aí pro show dos Los Hermanos, cara. Eu ia ficar preocupado. Eu entendo, ia começar a chorar e ia ser um choro sentido mesmo, do fundo da minha alma.
É tipo um convite da Samara, né, mano? Um telefonema da Samara.
Você é louco, mano.
Eu entendo perfeitamente. Eu acho que esse medo eu sentia. Eu acabei de falar sobre o Teleton. E tal, eu acho que eu não vou falar pro meu sobrinho assistir essa porra aí também, não, mano. Não, você não vai assistir essa porra, não. Você não vai passar a mesma coisa que eu passei.
Mano, eu lembro que na minha época, quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu tinha muito medo do Michael Jackson. Eu lembro que muita gente tinha medo do Michael Jackson, porque sempre via na TV casos de abuso, o Michael Jackson sendo acusado, tá ligado?
Não, o Michael Jackson dele, eu não tinha medo dele, não, mano. Eu tinha medo do clipe Thriller, cara.
Ah, porra, também, mano.
Thriller eu tinha muito medo, cara. Acho que até hoje, se eu ver aquele clipe lá, eu fico com meio cabreiro, assim.
Mas eu sempre tive medo, mano. Qualquer clipe dele, qualquer coisa que passava Michael Jackson, eu ficava em choque.
Não, mesmo. Mano, mas Thriller era um bagulho insano, era 13 minutos de clipe,
não,
cara.
Não, sim, você é louco, eu tenho medo da porra disso aí também.
Aquela risadinha, mano, que dá no final lá, você é doido, aquilo
assim. Nossa,
aquela
você é louco, sobra
meus
mano.
Sonhos, viado.
É, mano.
Eu peguei medo do Michael Jackson quando era mais jovem, mais novo, né? Quando, por causa que, tipo, o mundo canibal fazia vários desenhos do Michael Jackson, uma animação do Michael Jackson, que me deixou com medo. Você não sabe o que é mundo canibal, pesquisa isso.
Mundo canibal, cara, saudoso, mundo canibal, adorava.
Nossa, mas amava o mundo
canibal. Com medo do Michael Jackson quando ele ficou branco, cara. Ele ficou branco, eu fiquei com medo dele. Vai, sei lá, mano.
Essa transformação.
Eu, assim, eu tenho medo de branco, cara. Eu dou a realidade é essa pra mim, assim. Eu tenho medo de branco, por isso que eu agrido eles.
Tá
eu
certo,
vejo um branco, mano. Eu vejo um branco, eu já. Minha reação já fecha a mão. Não.
Já tá errado. Aqui, ó, tá certo.
Já arma aqui, tá ligado? Então, quando ele ficou branco, eu fiquei com um pouco de medo dele, assim, real.
Esses dias que eu tava falando, né, do. Do HB20, mano, HB20 branco.
Sim, sim.
E quem foi que falou que a prima virou.
É a minha prima, cara. Minha prima,
sua prima, né?
Ela é dentista, foi formada na Unip, em Odonto. E coincidentemente, assim, mano, acho que coisa de um ano depois que ela se formou, ela ganhou um HB20 branco. Acho que vem junto com o diploma.
Eu lembro que o Caligari ainda comentou assim, não, quando você se matricula em Odonto, você ganha a habilitação e quando você se forma, você ganha o carro, tá ligado? O HB20 branco.
É tipo isso, não. Não, mas nesse mesmo dia, acho que a gente entrou nesse assunto, porque uma menina, acho que ela tava esperando, a gente tava tomando uma cerveja, assim, no farol, sentado no banquinho. E aí, tipo, tinha uma mina esperando alguma coisa, acho que ela tinha pedido Uber, mano. Chegou um caminhão e ela caiu pra dentro, caralho. Foi
verdade.
Eu falei, caralho, mano, eu já vi Uber Black, Uber, mano, Comfort, Bag, que o bagulho vem com 7 lugares, mas caminhão pra mim foi novidade.
Foi, mano.
Ela pediu, deu um
era um caminhão branco, né, mano?
É, um caminhão branco, a mina entrou pra dentro e, ó, caiu no beco, cara. Chamou o Optimus Prime e foi embora.
E a gente comentou lá, porque tem gente que não conhece nome de carro, né? A gente começou, eu nunca sei o nome dos carros.
É, vai ver, nem era o carro dela. Ela falou, que porra é essa? Será que é esse?
O será que é um Prisma? É um Prisma?
Entrou no caminhão e foi embora, pai.
O que, o caminhão era branco?
Ela falou, é um Prisma branco. Eu falei, será se é isso? Entrou dentro do caminhão e, ó, caiu no mundo.
Zarpou.
Ai, caralho.
Meu Deus do céu.
Mas a gente teve essa pausa aqui. Eu lembrei da assistência que o Neymar deu no jogo hoje, que foi sensacional.
Eu não sei, cara. Eu não sei.
Você não sabe o quê?
Não sei se aquilo foi uma assistência, não, cara. Deu certo.
Não,
deu certo. Eu sei que deu certo.
Mano, de primeiro momento, eu pensava que ele tava tentando dominar a bola, mas depois que eu vi...
Pra mim, eu acho que ele tentou dominar também, cara. Então, só que ele passou tipo... muito, aí como ele passou, ele falou, mano, não vou dominar, pá, a bola, sei
exatamente,
lá.
Exatamente, ele pegou deu
sorte, foi, deu sorte ali e, mano, dá certo, tá ligado?
Ah, mas a gente tem que falar que isso é o raciocínio...
Quando você é bom, é porque assim, mano, quando você é bom, você é bom, a sorte já vem junto, tá ligado? Agora vai ser lá o Janderson fazer aquilo ali. A bola ia entrar lá no outro gol. Contra.
Ah, mano, fala desse cara não. Pelo amor de Deus, mano.
Então, assim.
Raiva, mano.
O cara tem sorte. Tá iluminado ali. Fez, deu certo. E. Da assistência. Foi bonito. Foi um lance muito plástico.
Não, pode até ser que ele viu a bola. Beleza, vou dominar, vou meter o gol. Só que aí, sei lá, vai chegando perto, ele vê que não vai dar, mano, ele faz o possível pra manter o lance vivo, tá ligado? Que no caso
exatamente,
foi o passe
que deu. Exatamente, dá um passe de letra. magistral, sinceramente magistral.
Mas sem falar que ele calculou aquilo ali, falou, não, a bola a gente cabe aqui, eu vou dar um toque de letra pro cara e... Não, ele não fez isso não, cara.
Ah, eu acho que isso é intuitivo, mano.
Sim, é coisa de...
Acho que ali foi muito reflexo, mano.
Ali foi reflexo mesmo.
Aliás, só queria deixar um comentário. Aí você, empresário do Janderson, vai se lascar, mano. Porque o cara é fundamento de futebol. O cara não vai jogar mais partidas, o cara nem vai ser emprestado. Ele vai ter um fundamento, mano. E a Nossa Senhora, como o cara
Não, outra coisa, eu queria... Dessa vez eu não queria nem criticar, eu queria parabenizar mesmo também o empresário do Kipembe. Cara, eu tenho... Mano, não tem... Pra mim, não entra na minha cabeça que aquilo é jogador também.
Não, Kipembe não é jogador. Que jogo hoje, mano.
Não, Kipembe não é jogador, mano.
Eu achei que ele foi bem.
Eu tenho que reconhecer que ele foi bem, mas só que
é
assim...
Não é bem, mano. Vamos ser sinceros. O RB é um lixo. Foi um time ali que deu sorte.
Não,
ah, mas ele foi bem no alemão. Mano, não tem ninguém no alemão. Qualquer um vai bem. Põe o DP lá que nós vai bem também. Tem ninguém no alemão. O alemão, mano, o alemão tem o Bayern e o Borussia. Malemar e o Schalke ali que faz alguma coisa às vezes.
Isso me lembrou de uma coisa, mas eu vou dizer depois desse comentário. Pode
então,
continuar.
Assim, aí, RB, mano, é um time que pra mim chegou ali dando sorte. Deu sorte de ser um jogo só ali contra o Atlético de Madrid. Pô, mano, é um jogo só, né? Porra, pra mim deu sorte, mano. Deu sorte. Então é um time lixo. Falo com toda a letra. É um time horrível. É um time sujo. É odiado na Bundesliga também.
Por todos os outros clubes.
Então, assim, pra mim é um time que não deveria estar ali, mano. Mas já que tava, né? Tomou o pau do Ney. É isso, foda-se.
Ah, eu acho que faz parte do futebol, mano.
É tipo São Caetano em final de Libertadores, mano. É uma coisa que não era pra acontecer. Não era pra acontecer, mano, mas aconteceu. Entendeu? É.
O Paysandu ganhar do Boca lá na Lamamoneira.
Sim, nossa, mano. São coisas assim que a gente não entende como aconteceu. Corinthians na final do Paulista. São coisas que a gente não entende como que aconteceu, entendeu? Mas a gente sabe. Ah, aconteceu, parça. Não era pra estar ali, entendeu? Mas já que tava. Né? Era pra acontecer, mas já que aconteceu, a gente tem que assistir, né?
É, mas na moral, o time que tem Janderson merece tudo de pior mesmo.
Foda-se. E lembrando disso, daqui, sem ser nesse próximo, nesse domingo, no outro, vai ter São Paulo e Corinthians, hein, mano?
Esse jogo vai ser mais fake que bater na mãe.
Esse jogo vai ser horrível demais, mano.
Aí do nada vai chegar lá, vai ser um jogo maravilhoso, lá empatado de 5x5. Dois gols contra pra cada.
Cara, você falou de gol contra, lembro de um São Paulo e Corinthians de um tempo atrás, acho que foi 2012, 13, por aí. Eu lembro que tinha até um porra chamado Antônio Carlos na zaga do São Paulo, e o cara conseguiu a proeza de fazer dois gols contra e falhar em outro.
Não, mas ele meteu o gol também nesse jogo.
Não, foi. Ele fez dois gols contra, falhou no terceiro que tomou e fez um gol.
Não, pô, São Paulo ganhou.
Ah, exatamente.
Não foi,
São
cara.
São Paulo ganhou um jogo de 3x2, eu acho, Carioca.
Ah, isso, foi 3. Não, pode crer, foi 3, mas foi dois gols contra. Como que você vai dois gols contra, cara?
Foi dois gols contra dele e dois gols a favor dele ainda.
A favor? Não lembro disso, não. Só eu lembro
que foi,
eu não gostava dele, não. Não gostava de Antônio Carlos. Pra mim, eu acho que dos últimos zagueiros do São Paulo, o único que eu gosto assim mesmo é o Arboleda e o Bruno Alves. Pra mim, são os últimos que eu faço. Não, eu gosto desse cara. O cara pode falhar que eu passo o pano, tá ligado?
É, mas... Bruno Alves e Arboleda.
Porra, os últimos zagueiros do São Paulo aí, eu posso nomear, mano. Foi aquele cabeça de piroca lá, o Dória.
O Lucão.
Teve...
Lucão também.
Lucão, pra mim, eu não quero nem falar o nome desse cara aqui na minha casa. Aí teve o caixa d'água lá, o cabeça de caixa d'água, Edson Silva.
Meu Nossa, Deus, mano. Cara.
Teve...
Qual o nome daquele zagueiro lá, o God of War lá?
O Michael. Michael foi legalzinho até porque ele fez um gol no Corinthians e imitou uma galinha. Aquilo pra mim foi legal pra caralho.
O Michael é foda.
E ele pegou no gol, na altitude, parça. Foda-se.
É, mas ele pipocou,
mas pegou ele no pipocou. Gol na altitude, irmão. É, aí eu passo o pano, foi melhor que o Sidão. Aí, pô,
e ele dava um
ajeito
pra
vencer,
cara. Né,
mano? Zagueiro
Xandão,
merda.
Viado.
Nossa, que ódio que eu tinha de Xandão, cara.
Eu odiava uma dupla, mas eu gostava também, era do Rafael Tolói e do Rodolfo. Eu gostava dessa dupla, mas...
A dupla que me deu um título da Sul-Americana.
Era uma dupla legal.
Com o Paulo Miranda, que pra mim nem é jogador, mas ele tava jogando muito na lateral.
É verdade.
Paulo Miranda. Tá no Grêmio. E falando em São Paulo aí, notícias, né? O Grêmio acaba de reforçar o departamento médico dele, né? Fechou o contrato com o Everton em troca daquele pé de rato do Luciano. Que eu acho que a maior feito dele foi fazer um gol de voleio, que me deu 8 pontos no Cartola ano passado. E, cara, eu não sei quem foi pior, mano. O Grêmio ganhou um jogador no departamento médico e nós ganhamos um meia boca que não faz gol.
Mano, é que é o seguinte, olha, essa troca foi burra, sabe por quê? Porque o Luciano, ele tá suspenso na Libertadores, não pode jogar Libertadores por 4 jogos, né, pela fase de grupos ainda.
Não, mas ela vai chegar na final, tá tranquilo, pô.
Não.
4 jogos ele paga na fase de grupos.
Aí é o seguinte, o Everton, mano, ele é um bom jogador, tá ligado? Tipo, dando uma sequência
quando ele joga.
Mas, mano, fazer essa troca, mano, eu acho que foi burrice pra caralho. E, mano, São Paulo, pelo amor de Deus. Ah, mano, eu não quero falar do São Paulo aqui, por favor.
Cara, os dois foram burros. Mas, Everton é bom jogador, mas o Everton não joga. Ele é bom jogador, mas ele nunca consegue ser um bom jogador, cara. Porque ele mais tá no departamento médico, tá quase formado em medicina já. Porque ele mais tá no departamento médico do que em campo. Então, pra mim, foi uma troca merda, mas... É 6 por meia dúzia, então tanto faz. Mas pelo menos a gente pode colocar o Luciano pra jogar contra o Corinthians. A gente tem a lei do ex a favor, que é a única lei que funciona.
Tá, mas no São Paulo não funciona.
Ah, O Luciano, pelo menos quando teve no Corinthians, né? O problema dele foi essa campo, porque em campo, mano, sempre quando entrava fazia seu golzinho. A gente achava ele que era um bom finalizador, sabe? Tipo, no Corinthians, tipo, ele só saiu do Corinthians por causa disso na campo mesmo.
Agora, polemizando mesmo, vou profetizar. Teremos uma final francesa na Champions League. O Lyon elimina o Bayern de Munique amanhã.
Aliás, você não vou falar o nome do Felipe, né? Porque não vale a pena, mas é um cara que acha que a Bundesliga é melhor que a Premier League. E não é, já vou falar aqui.
Não, não. É. Nenhum campeonato europeu é melhor que a Premier League.
Nenhum.
Nenhum é melhor que a Premier League. Então, eu não concordo com a opinião dele, que ele tem uma opinião burra.
Quem é esse Felipe, mano?
Ele tem uma opinião burra. É um amigo meu. Ele é firmeza pra caralho.
Manda ele ouvir, fala que a opinião dele é burra. Estou falando que a sua opinião é burra. Se você achar ruim, você vem discutir comigo.
É que ele...
Não, campeonato alemão, mano. Não dá, é só inglês mesmo, tá ligado? Um tempo atrás eu gostava de assistir o espanhol, mas o espanhol também tá uma bosta. Só o campeonato inglês que salva. E o brasileirão, óbvio.
Pra mim, a Bundesliga é um mineirão, um campeonato mineiro com mais dinheiro, parceiro.
É.
Nossa, pra mim nem campeonato é. Pra mim é Bundesliga.
Pra mim, o melhor...
A bola dos caras é Derby
Mas
Star.
O melhor campeonato do
a
mundo...
A bola dos caras é uma marca de cigarro,
O melhor
mano.
Campeonato do mundo é o Paulistão.
Ah, não. Eu odeio o Paulistão, mano.
Porra nenhuma. Não, o melhor campeonato do mundo é o Carioca, parceiro.
Sem dúvida alguma.
Nada vai ser melhor que o campeonato carioca, parça.
Depois dessa reformulação aí, tipo, sei lá, isso aí reformou na cabeça.
Tá melhor ainda, cara. Agora nós tem 3 campeão no ano. No mesmo campeonato.
Nossa,
eu não entendo
o campeonato. É o seguinte, parça. Você ganha o primeiro turno,
nossa,
tem a final
dessa
do primeiro
reformulação,
turno.
Mano.
Vou explicar pra você. Tem a final do primeiro turno. Como se fosse primeiro turno mesmo do Brasileirão, por exemplo. Aí, os dois melhores do primeiro turno faz uma finalzinha. Você ganhou, você automaticamente tá na semifinal do segundo turno.
É.
Entendeu?
Entendi, mas faz sentido também.
Não, beleza. Mas...
Que é a Taça Guanabara.
Ótimo. Ah, sim. Então eles voltaram pro formato antigo, porque o formato antigo era a Taça Rio e a Taça Guanabara. O ganhador da Taça Rio ia pra final da Taça Guanabara.
Então, Guanabara vai pro Taça Guanabara lá.
Não, mas é o seguinte, o ganhador da Taça
Rio
não vai jogar final. Não, o ganhador da Taça Rio não vai jogar a final da Taça Guanabara, vai jogar a semifinal da Taça Guanabara,
isso,
certo?
Isso.
Olha, exatamente. Mano, isso não faz sentido, mano.
Ah, mano, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Nossa, deixa pra lá.
E aí, o ganhador da Taça Guanabara, o ganhador da Taça Guanabara joga a Copa da Inglaterra, e aí o semi joga a quarta de final da Champions League, é por isso que o RB Leipzig tá lá. É o melhor campeonato.
Os caras é brabo, os caras jogam Champions League, Bundesliga e Brasileirão.
E o Paulista. Carioca. Não, porque assim, na verdade, o Bangu perdeu pro Bragantino e o Bragantino foi jogar a
Champions League.
A Champions League. Porque teve uma eliminatória antes, né?
É, tipo o Taça Rio São Paulo, que era um dos melhores campeonatos.
Taça Rio São Paulo era legal mesmo. É tipo a Liga do Nordeste lá, né? Como que é? A Lampions League.
A Lampions League,
Copa,
né?
Do Nordeste. É. A Lampions League. A Lampions Não, League
eu gostava da Taça Rio São Paulo, acho que deveria voltar pra mostrar que o clube do RJ é puta de São Paulo.
É, mano.
Pra mim, se colocar a Ponte Preta. A Ponte Preta no Carioca ganha as três taças.
É, ganha mesmo.
Ganha as três taças.
Zica, cara.
Sem dúvida. Se colocar o Mirassol. Se colocar o Mirassol lá, ganha. Se colocar o Mirassol Pichão, nem se fala. Aí
o Palmeiras perdeu pro time de várzea. Cara, isso pra mim foi o melhor. Cara,
esse Copa pra mim é o melhor.
Copa que jogava Copa Kaiser.
É.
Copa Cidade, troféu do bairro do PCC.
Esse pra mim é o melhor comentário futebolístico que eu já vi na minha vida, cara.
O Palmeiras tem que acabar.
Nossa. Vai tomar no cu, Palmeiras.
Puta, eu tinha feito um texto sobre a derrota do Barcelona inspirado.
Sim, mano, eu tenho esse texto aqui. Eu tenho esse texto aqui.
Que eu faço sobre isso, mano?
Esse texto.
Melhor áudio,
mas a derrota do Barcelona. Seguinte, eu fiquei muito feliz pelo Barcelona ter tomado uma surra pelo Piquet. Fiquei triste pelo Messi.
Para, mano, o Piquet merece ser exaltado, cara.
Eu não gosto do Piquet.
Quem pega a Shakira, mano?
Ah, foda-se.
É isso,
mano,
aí.
O cara pega a Shakira, pô. Ele não precisa jogar bola, cara. O troféu dele tá em casa, mano. Ser casado,
acho que isso aí
na verdade, né? Nem o Piquet que pega a Shakira que pega o Piquet. Porque a Shakira, ela é bem maior no cenário mundial. Ela é, porra, uma pessoa bem mais incrível do que o Piquet.
É, isso é verdade.
Então a gente tem que falar que na verdade não é a Shakira que é a esposa do Piquet, é o Piquet que é a esposa da Shakira. Entendeu? Pra mim, quem fez a melhor música de Copa do Mundo, quem merece exaltação, pois.
Fez a melhor música da melhor Copa do Mundo, né?
Não, eu não sei se a Copa de 2010 foi a melhor do mundo, cara.
Mano, é que eu gosto...
Acho que a 2010 foi foda, mas a de 2014
não é. A de 2010 me fez sentir tanto ódio. Eu nunca pensei que eu fosse sentir tanto uma pessoa tão pequena, porque eu era pequeno. Eu lembro, assim, porque minha memória é muito boa. Acho que minha memória começou, tipo, futebolística, assim, começou em 2004. Eu lembro de jogo de 2004. Mas, assim, eu nunca pensei que eu fosse sentir tanto ódio com o futebol do que eu senti em 2010 com o Felipe Melo, cara. Eu odeio esse rapaz, esse ser humano, até hoje.
Eu também.
Cara, eu odeio o Felipe Melo até hoje.
Mano, é que eu gostei da Copa 2010. Mano. Eu lembro que eu juntei o álbum de figurinhas. Tipo, tava uma fase foda, tá ligado? De jogar videogame, jogar PES 2010, tá ligado? Jogar
e você FIFA não 10. Queimou a do Felipe Melo?
Não, você é doido?
Não, mano, eu queimaria.
Eu separo bem, eu não sou um cara que... Se eu odeio o que você faz, eu não vou atacar você na rua, tá ligado? Ou vou, depende do que você fez, tá ligado?
O Felipe Melo, eu atacaria ele na rua, cara. Eu atacaria o Felipe Melo na rua, mano.
Eu também.
Sinceramente, cara. Beleza que naquele fatídico jogo a gente foi assaltado também. Tem que pegar também. Aquele árbitro safado, porque o Brasil ainda estava ganhando de 1-0. Teve um pênalti no Kaká.
Sim, sim.
Teve um pênalti no Kaká que não foi marcado, e logo em seguida o Felipe Melo fez merda, né? Foi pisar no Robin, foi expulso, e aí tudo desandou. Foi tudo por água abaixo a partir daquele momento ali.
Mas, cara, mas na formação, aquela Copa lá, mano, foi uma Copa que, tipo, eu vi meus jogadores favoritos jogar, tá ligado? Tipo, o Kaká...
O Paulo Baier nem jogou?
Seleção. Não, os meus jogadores, tá ligado? Que nem a seleção, a seleção espanhola, tipo, com o Fernando Torres e Davi Villa no ataque, você é louco, eu amava a Torres Bala, e Davi, né, Villa, mano? Tá ligado? Nossa senhora.
Forlán jogando pra caralho.
Forlán jogando demais, mano. Nossa. Nossa. Aquele jogo de Uruguai Gana, mano.
Luca Abreu.
Aquele jogo é o meu top 3 jogos até hoje, tá ligado? De caralho, que jogo foda, tá ligado? Nossa, o Luca Abreu.
Eu odeio o Suárez por causa desse jogo, mano. Filha da puta do caralho.
Tava nossa, mano. Os
caras de grana, mano. Porra, vá tomar no cu, mano. O cara colocou a mão na bola, fiquei puto. Ah, também o cara perdeu o pênalti, né? Mas... também tem esse detalhe, mas... mas vá se fuder, mano. Fiquei com...
Mano, mano, ele tava errado, parça.
Não, eu faria o mesmo.
Vou ser sincero. Ele tava errado, parça. Ele não tava errado.
Eu não sei, eu sei. Pô,
era semifinal, não era? Não, era quartas
de final. Era quartas de final. Quartas de final.
Mano, você tá na quarta de final de Copa do Mundo, você vai tomar um gol no final do jogo, a chance que você tem ali de meter a mão na bola, você não vai meter. Ele meteu a mão na bola, mano.
Eu sei que ele não tava errado. Eu sei que ele não tava errado. Eu fico puto porque eu queria ver Gana lá. Esse
não, final. Quem não queria, né, mano? Eu fiquei triste também na Copa de 2014. Cara, o que eu vibrei com a seleção da Costa Rica não tá escrito, cara.
Mano, aqui Copa do caralho, mano. Aquele grupo da morte, tipo, o primeiro colocado no grupo da morte é a Costa Rica.
Foi, tá ligado? Foi, mano.
O que eu vibrei com a Costa Rica naquela partida contra... foi até contra a Holanda. Foi até contra a Holanda mesmo, a partida da Costa Rica, que foi pros pênaltis e tudo mais, mano. Cara... Que a Holanda substituiu o goleiro quando ia pros pênaltis. Colocava o... acho que é Weinerfeld lá, sei lá.
Não, foi o Kuro.
Eles, os caras substituíam na hora de pênalti, ele fazia a substituição no goleiro, né? Colocava o outro pra pegar os pênaltis. Cara, o que aquela seleção da Costa Rica fez foi, mano, foi sensacional. A Copa de 2014, apesar do 7-1, foi, mano, bem boa.
Pô, acho que foi a Copa dos melhores jogos que eu vi na minha vida.
Beleza que a seleção do Brasil era ridícula. A seleção do Brasil era ridícula.
Sim.
A seleção brasileira era ridícula.
Acho que a seleção era mais mal treinada do que...
Não, tipo, era ruim. A seleção era ruim.
Porque assim, tipo... a seleção era o quê? Era dependia totalmente do Neymar, tá ligado?
Sim, então, porque não tinha time.
Mano. Não, mas só quem é que tá, mesmo. Mano, mas só quem é que tá. Mesmo você não tendo time, mano, você tem que ter.
Você não, sabe como treinar que o seu. Você elenco, vai treinar, mano. E você coloca Hulk, Bernardo, nossa. Luiz Gustavo, Oscar.
Tudo bem que, tipo, a seleção não era, tipo.
Um maluco de 40 anos.
Os jogadores eram os. Tipo, não eram os melhores de todos os tempos. Mas, caralho, você tem jogadores ali que podem render alguma coisa. E se, tipo, porra, não é só. Joga bola no Neymar, mas sobrecarregar o cara.
O melhor cara daquela seleção ali não era nem o Neymar, mano. O melhor cara era o Maicon. O que aquele maluco jogou é brincadeira.
O lateral?
Maicon? O lateral. Maluco com 40 anos, parça.
Eu acho que ele jogou muito mais na Copa de 2010, mano.
Não, sim, porque ali ele tava no auge, né, mano? Mas ali, pô, é um maluco de 40 anos, correndo pra caralho, parecendo que tem dois pulmão. Porra.
Ah, mas não sei, mano.
Jogou muito. Agora Dante é merda. Davi Luiz, pra mim, nunca foi zagueiro.
Não,
Luiz Gustavo é péssimo.
O Davi Luiz, tipo, antes do 7-1, mano, ele tava no auge dele.
Fernandinho, porque, péssimo. Assim, tipo, Bernardo, péssimo.
Depois aquela seleção, puta, eu me iludi pra caralho com aquela seleção. Por quê?
2013, né?
Aquela seleção. É, porque aquela seleção. Ganhou de uma Espanha que, tipo, tava, tipo...
fraca.
Ainda tava no seu auge. Não, não era fraca. Porque naquela época...
Mano,
tinha... Eu não era um euro. E, tipo, tava vindo pro Brasil como favoritaça pro título.
Foi.
Aí, aquela final me iludiu de tal maneira, eu falei... ainda tem como. Ainda vai. Aí, quando a Alemanha foi pra prorrogação contra a Argélia, eu falei... ah, mano, não é possível, mano. É possível que a gente não vai ganhar a gente vai ganhar desses caras. Eu não sei nem mais, mano. Passar sufoco com a Argélia, você tá em tiração. Aí o Brasil tomou 7-1, meu, nossa senhora.
Se você soubesse o a história ficaria que tá enjoado. Por trás desse jogo, ficaria enjoado.
A Angela Merkel tá com o bagulho em Eldo.
Não, e assim... Assim, essa Copa de 2014, ela foi muito legal por causa dos jogos, mas ela foi a Copa que ensinou a gente a, pelo menos, diferenciar um pouco nossa, tipo, paixão pela seleção brasileira ou paixão pelo futebol, tá ligado? Eu passei a gostar muito mais de futebol mesmo, tá ligado? Tipo, mano, não importa qual jogo eu vou ver, eu quero ver um jogo legal, tá ligado? Não vou assistir pra torcer assim aqui, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Então, eu acho que foi uma Copa do Mundo de aprendizado, tá ligado? Tanto que no 7x1, eu tava na FanFest lá em São Paulo, né? Tava vendo meus amigos, a gente tava assistindo o jogo. E, mano, eu só lembro que foi saindo um gol pra caralho, aí eu fiquei puto. Mas aí eu fiquei, mano, foda-se, comecei a zoar pra caralho lá, tá ligado?
Nossa, mano, as zoeiras da Copa é...
Cara, o pior é que nesse 7x1, eu estava assistindo o jogo aqui com a minha família, a gente sempre se reúne e assiste os jogos e tudo mais. Todo mundo junto, né? E aí a gente sempre faz um bolãozinho, tá ligado? Antes do jogo. Fala, mano, vamos brincar aqui. Vamos... Fala aí quanto vai ser o jogo. E eu, em 2014, eu ainda... Sei lá, o que me deu na minha cabeça, mano. Eu peguei e falei, ah, mano, vai ser 7x0, parceiro. Pra Alemanha. Eu falei, mano, vai ser 7x0 pra Alemanha. Mentira, que essa cena... Sem brincadeira, eu falei, mano, vai ser 7x0 aí pra essa Alemanha, que esse time do Brasil é ridículo. Sem Neymar ainda. E eu, mano, mas eu falei zoando, tá ligado? Sabe quando você fala, mano, uns placa absurdo, que nem eu falei que o Palmeiras ia ganhar do Corinthians aí de 4x0. É uns bagulho absurdo, tá ligado? E eu falei, mano, vai ser 7x0. Mas eu não botava fé, tá ligado? Eu não botava fé, parça. Não, foi, eu errei. Não foi 7x0.
Não, vai tomar
o Oscar quebrou o bolão, parça.
Isso aí é pra pôr dormir, carioca. Pelo amor de Deus, carioca.
Mano, sem brincadeira, parça. Sem brincadeira.
Não, vamos
seguir. Eu não esperava, eu não esperava.
Não, eu tô, mas eu confesso que eu tô muito ansioso pra Copa de 2022.
Eu gostei muito da Copa de 2018, cara. Eu acho que eu
também gostei, mano.
O Brasil vibrou bem mais, assim, a galera tava, tipo, torcendo bem mais. Até porque a seleção era melhor.
Era bem melhor.
A seleção era melhor. Então a galera, acho, criamos, finalmente, paramos de cantar o campeão voltou, Brasil, fio, 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 parecendo a torcida do Palmeiras, canta a mesma música 400 vezes.
Eu sou
vezes.
Brasileiro.
É, a mesma merda. Tem, dessa vez criaram uma musiquinha que foi bem legal, que é aquela Brasil, li, 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 pra mim.
É, sim, foi legal mesmo.
Top. Então assim, acho que a gente torceu bem mais agora nessa Copa.
Agora vai Neymar. Então, essa também.
Assim, estou ansioso pela Copa de... 2022, né?
Eu acho que a galera vai estar muito mais unida em 2022.
Eu espero que sim, espero que estejamos vivos também. Mas, assim, vai ser bem legal a Copa de 2022. A gente vai torcer lá pro Vini Júnior. Com certeza vai estar na seleção, se Deus quiser.
Com certeza.
Vini Malvadez e o Rodrigo.
E o Rodrigo Raio. Elinho vai estar lá, né? Camisa 10 da seleção também.
Aí você
Janderson com a 11.
Não, sabe o moleque que eu quero? David Neres, mano.
David Neres, monstro sagrado.
Ele subiu. Eu, tipo, ele tá na Jax, mas. Tipo, não com o mesmo hype de antes. Eu não sei como ele tá jogando agora. Assim,
ah, ele sempre joga bem, mano. Ele sempre joga bem, mas é aquele campeonato holandês, né? Não tem tanta visibilidade assim.
Então, eu fiquei pensando porque, tipo, caralho, ele tava no morro, tipo, Manchester querendo, as partes do clube querendo, tipo, de repente, tipo...
Então, mas é aquela exposição, né, mano? Que ele tava jogando bem na Champions League e tal, tá ligado? Fez uma jogada do caralho lá contra o Real Madrid, tá ligado? Isso deu esse hype pra ele, né? E aí, como o Ajax, ele não tava na Champions League agora, então a gente meio que esquece do time, tá ligado? Mas ele tendo oportunidades, eu acho que ele demonstra o futebol dele, tá ligado?
Então, galera, vamos encerrando o segundo bloco aqui. Já voltamos com mais resenha, a resenha final, né?
É, os últimos 15 minutinhos.
É isso aí.
Fechou.
Em breve estamos de volta. Aí, os caras desacreditaram, mas foi mesmo, mano. Meu bolão foi 7x0, parça. Tá anotado. Caralho,
Oh, foi mal, eu tava fechando
quase,
as aulas.
Eu quase chado aqui em casa ainda.
Mano, esse dia aí foi foda. Mano, pra falar a verdade, eu não tenho trauma nenhuma desse dia, tá ligado?
Eu também não, mano. Eu era bem babaquinha nessa Copa. Nessa Copa eu tava bem, tipo, na 2010 eu torci pra caralho, mas 2014 eu já tava, porque eu tava puto com a seleção ainda. Então, assim, eu fui bem babaquinha, tá ligado? Eu torci todos os jogos contra o Brasil, parceiro. Todos.
Mano, a de 2014 eu tava torcendo pro Brasil, sim. Mas em 2013 eu tava contra. Eu tava bem babaquinha.
Mano, 2014, sem brincadeira, eu torci todos os jogos contra o Brasil, mano. Todos. Eu fiquei puto porque passou do Chile. Eu fiquei puto porque passou da Colômbia. Tá, mano. Pouco me lixando pro Brasil, né? Nessa Copa, então eu chutei o pau na barraca. Então, nossa, mano, na hora que os caras fizeram 5x0, parceiro, eu já tava rachando o bico, né? Você não faz ideia, pai.
Caralho,
arrastando o bico.
Foi, né, mano? Meu Deus do céu, velho.
Mano, foi um atrás do outro. Foi muito engraçado, mano. Eu era bem barraquinha nessa Copa. Ainda torci com. Fiz o favor de assistir o jogo contra a Holanda pra torcer contra, parceiro.
Nossa, você tomou 3x0 da Holanda ainda.
Foi.
E a Holanda que já não era aquelas coisas também, né? Tipo...
Não, a Holanda... Mano, a Holanda foi eliminada pela Argentina, parceiro. Pelo amor de Deus, mano. Quem consegue ser eliminado pela Argentina?
Tá rolando.
Só, parça. Não, é aquela Copa... A de 2018 já, eu já torci pra caralho, mano. Eu adorei essa Copa de 2018, que era 11 horas da manhã, eu tava bebendo. Tava bebendo.
É, mano, tava bem legal essa Copa de 2018, mano.
11 da manhã, eu tava bebendo. Meu café era velho barreiro. Porque nós ia assistir, nós se juntavam às 9 horas, na casa de hoje ia começar a churrasco, beber, porque né, o jogo era 11 horas, parça. Você é louco, agora pra dar hora.
Era.
Revolucionário, cara. Deve ter sido da hora também a Copa de 2002, parça, que eu não lembro dessa, porque...
Era muito jogos de madrugada, né, mano?
Mano, tinha jogo do Brasil 2 da manhã, parça.
É, então, complicado isso.
Imagina
aí.
Se você acordar 2 da manhã,
pra ver o jogo, mano.
Assistir o jogo, deve ser mó da hora, né, mano?
Só muita gente acordou esse jogo, né, mano?
Deve ser mó da hora, mano. Deve ter sido muito louco. Essa de 2022, né, vai se fuder também, parça. Porque o bagulho não, vai ser no... Qual que é o nome do país? Marrocos, né?
No Catar.
Catar. Aqui tá de dia, ela tá de noite, parça.
Não, tem o horário que vai bater, mano.
Os jogos lá, não sei se tipo... vai conseguir fazer todos, tipo, pra que tá de dia também, mano. Vai ter um jogo que vai ser de noite, parceiro, que não vai ter que assistir.
Não, pô, lá não é... Não tem essa troca toda, não. Tipo, ainda tem um espaço, tá ligado? Dá pra... Beleza, pega, sei lá de noitão aqui de dia, tá ligado? De manhã. Vai ser assim, mais ou menos.
Então, que é isso que eu tô falando. Não sei se lá vai tá de noitão. Não... Mano, não sei o que eles vão fazer, parceiro. Eu queria que fosse ter um jogo de madrugada, tá ligado? Pra eles trombar num bar na rua, parceiro. De madrugada, assistindo o jogo. O que você tá fazendo num bar na segunda-feira?
Tô vendo o jogo.
De madrugada? De madrugada, tô vendo o jogo aqui, pô. Copa do Mundo, Brasil. É o Hexa. Caralho, cadê o Sassá, parceiro?
Cadê o Sassá, mano?
Pior que eu tô ouvindo esse rumo ao Hexa desde que eu me conheço por gente, mas esse rumo ao Hexa nunca vem rumo, parceiro. Nós temos que mudar essa frase.
Eu acho que tem que parar
de... Eu acho que nós temos que mudar essa frase. É, parceiro, porque 2006 foi rumo ao Hexa, nós tomamos taca. 2010 foi, era rumo ao Hexa, pintado nas ruas, era parede, tudo mais. Rumo ao Hexa, rumo ao Hexa, rumo ao Hexa, nós só toma pau, parceiro.
É.
Dá não, mano.
Então, mas eu acho que essa Copa de 2022 vai ser a Copa que vai unir pra caralho, tá ligado?
Vai ser a Copa do Hexa.
Vai ser a Copa do Hexa.
Rumo ao Hexa.
Essa definitivamente é a Copa do Hexa, caralho.
Essa é, parça.
Tem como?
Eu nunca fiquei tão convicto que essa vai ser a Copa do Hexa, parça.
Engraçado que não tem como, né, mano? Toda Copa não é assim, não. Essa é a Copa do
Hexa. Essa vai ser a Copa do Hexa, parça. Tô desde 2006 ouvindo a mesma coisa. Mas em 2022, parça, eu tenho certeza que vai ser a Copa do Hexa, mano.
Não, você concorda, Sussa?
Não sei, não, eu não sei, porque... Eu não sei, mano. Na verdade, eu acho que fica aí que pode ficar entre Brasil e Inglaterra, que tava uma geração muito boa da Inglaterra. Né? Mas
não fica.
Não, mano. Tem aquele cara, tem o Sancho, tem o Sterling, tem alguns caras que são bons.
Mano, mas a Inglaterra teve.
Ô, cara, volta o bloco aí.
Não, pô, vamos continuar aqui mesmo.
Ah, então
não,
vamos continuar.
Tipo, não, tô falando pra você iniciar, falar, oh, voltamos aqui.
Ah, tá, você quer que eu falo isso? Então, como vocês perceberam, a gente voltou já. A gente já tava numa trocação de ideia aqui antes do Sassá chegar. Mas como rolou, foi rolando o bagulho, a gente deixou aqui, tá ligado? Então é isso. Você tá conhecendo os bastidores do Arrogante e Prepotente, olha só.
Bastidores sem corte, sem censura, gente.
É isso aí. É isso aí.
Mas então,
cara,
eu tenho fé que, mano, vai ser a Copa do Hexa, parceiro.
Então, mas eu já tirei essa conclusão que toda Copa que a gente... Mano, a gente pode passar 3 anos puto com a seleção. Mas já chegando no ano da Copa, você fica, não, esse ano vai ganhar, tá ligado?
É isso aí, meu não querido. Né? É sempre assim.
Não, como. Gente, mas vamos subir uma tag aí, sei lá, pra gente mudar. Não vamos falar mais rumo ao Hexa, não, mano. Sei lá, vamos fazer uma frase diferente, que isso aí tá dando azar, pai. Toda Copa é rumo ao Hexa, rumo ao Hexa. Não, mano,
não
é rumo,
se não, a gente não vai ganhar essa, né, porra. Não usar
não, não é rumo, não, mano. Não é rumo. Não, rumo é quando você pode chegar, tá ligado? Mas é que chama, mano, essa porra é nossa. É a Copa do porra de Hexa, caralho. O Hexa é nosso. Mostra a sua força, Brasil. E amarra o amor na chuteira. Que agarra da torcida inteira. Aí junto com você, Brasil. Tomando com música chata do caralho, tipo.
Eu nem lembrava mais dessa
música. É da hora. Da hora a de 2018. 2018 foi da hora, parceiro.
Ô, e a de 2010, aquela lá que tinha uma banda lá e com o Skank, mano.
Nossa, eu lembro disso. Eu não lembro a letra da música. Eu não lembro a letra da música, mas eu lembro de ter visto essa merda.
Era com o Skank. Nossa, ficou muito louca, mano.
Toda vez que eu ouço o Skank e futebol, sempre vem aquela música lá.
É, essa música eu ia falar. Bala na área, tem ninguém pra cabecear. Bala na rede pra fazer gol.
Que não sou eu,
jogador de futebol.
Nossa senhora, mano.
Eu tinha essa no meu MP3, parceiro.
Eu conheço essa e a música do MC Guimê de futebol só.
Ele fala do Neymar na música, né?
É, Paz do Futebol.
Paz do Futebol.
Ah, pode crer. Paz do Futebol. Campa é show porque o Neymar é do...
É.
Essa é da hora.
Essa música é da hora.
Minha pátria amada, doutor Salve, a nossa nação. Pode crer, essa música é boa mesmo.
Essa música
tem participação do MC e tal.
Mano,
grande MC Guimê. Minha mãe tem uma foto com ele.
O MC Guimê daqui da quebrada, mano.
Então... É, não, ele, minha mãe trampa no Pão de Açúcar, tá ligado? Aí ela tava lá e falou, Vivi, olha, do nada, tá ligado? Mais um dia comum aqui na minha casa. Ela, olha com quem eu tenho foto. Pá, mandou uma foto com o MC Guimê. Ela falou, nem sabia quem era. Mas eu fiquei olhando pra... Não, ela falou assim, mas eu fiquei olhando pra tatuagem dele, tá ligado? E ele olhando pra mim assim... Ela contando, ele olhando pra mim assim, meio que tipo, ele queria que eu soubesse quem ele era, tá ligado? Ah, ele falou, você quer uma foto? Você quer uma foto? Aí ela, ah, tá bom. Porque minha mãe não deu foto, tá ligado? Aí ela tirou, tanto que na foto ela tá meio, tipo, ué.
E aí?
E aí ela mandou a foto, eu falei, não, mas esse é o MC Guimê, pô. Ela é. Ué, pô, canta lá, plaquei de 100, pô.
Dentro de um
se trai. Ah, ah.
Ah, não é convida porque sabe que ela vem.
Ela...
É isso aí.
Oh, o funk era muito bom, né, parça, nessa época aí. Porra, tinha MC Guimê, Rodolfinho,
Menor do Chapa que dando funk, legal.
Cê é louco, mas Pequeno eu gosto Menor.
Mais... Nossa, Pequeno Menor é da hora, mano.
Da Leste.
Oh, mas eu gosto mais o Menor do Chapa cantando aqueles funkão, tá ligado? Furacão 2000. E aí, irmão?
Sim, sim. Ô, oh, sabe que eu descobri esses dias, mano? Que metade, tipo, grande parte das músicas do Furacão 2000 lá é do Dennis J, mano.
Sério, mano?
Sério, parça.
Caralho.
Depois você coloca funk das antigas Dennis J, parça. Você vai ouvir só a música do Furacão 2000, viado. Que era a produção dele, velho. E eu achando que Dennis DJ apareceu esse tempo aí.
Caralho, eu também não sabia disso.
Caralho, mano.
O maluco era brabo, parça. Tem que valorizar o Dennis DJ aí, apesar de achar ele bem merda hoje. Mas naquela época lá, pô... Vários, sem brincadeira, vários funk antigão mesmo, mano, era. É,
teve,
do Dennis DJ, cara.
No episódio que a gente gravou aqui com o DJ Bruxo, eu perguntei, né, a referência pra ele que ele tem, ele falou Dennis DJ, tá ligado? Mas eu não imaginava.
Mas é, exatamente por isso. Outra, momento curiosidades aqui, porque eu sou puro conhecimento, cara. Vocês sabiam, eu acho que vocês já viram, acho que até o cabelo postou alguma coisa assim, mas que aquela música da borboletinha lá, pô, Poti Poti é um camarão, parça.
Mano, caralho, eu não sabia que era
isso.
Eu não sabia que era poti poti.
Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Fala, poti poti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Poti é um camarão, mano.
Caralho,
não é que ele tem, ele tem umas perninhas grandes assim, ele fala que é perninha de pau, aí o olho dele já é mais pra fora, parece que é de vidro o bagulho, e ele tem um roxinho, tipo um biquinho assim pra frente, pra gente pica pau. Poti é um camarão, mano. Eu, pra mim, essa música fez total sentido agora.
Nossa, então,
eu não fazia ideia do que era poti poti, mano.
Poti poti, eu pensei que era boa coisa pra, sei lá, ir com a música, sei lá.
Mas poti é... Não, poti é um camarão. Mano, vem na minha
vida,
conhecimento, parça.
Carioca e cultura,
Vocês sabem por que vocês chamam esses bagulho da casa de vocês aí, a mobília, de móveis?
Porque eles são móveis?
Não, também, mas como que isso surgiu?
Não sei.
Sabe?
Não.
Porque antigamente nas casas eram móveis fixos, né?
É, fixos.
E aí a pessoa, pra facilitar na hora de limpar e tudo mais, criaram mobílias móveis, literalmente. É. E os móveis ficam dentro do quê? De um imóvel, mano.
É. Porque
a casa não se mexe, velho.
Eu morei numa casa que ela tinha um armário fixo, um guarda-roupa fixo.
Sim, era, a maioria das casas eram tudo com móveis fixos.
É, mano.
Não, mobília fixa, e aí criou móveis pra ficar dentro de um imóvel.
Ok.
Bala, né, parça?
Bala,
né?
Conhecimento. Olha, eu acho que
legal, galera.
Todos esses conhecimentos do cara. A gente pode encerrar esse programa. Programa muito especial. A gente tava devendo uma participação com o Sassá aqui.
Grandíssimo Sassá God.
Monstro das piadas de graças, mas que na verdade...
Não, não, peraí. Aí, Sassazão, manda uma piada aí, pai.
Cara, é sempre difícil quando a pessoa pede pra mandar uma piada. Porque chega e dá um branco na cabeça e a gente fica tudo imposta, tá ligado? Aí a gente fica imaginando, caralho, que piada boa a gente vai fazer. Aí eu não faço piada. Piada só surge quando, tipo, tipo, caiu uma torneira, eu lembro de uma piada, tipo, tá vendo essa piada aqui do camarão? Aí, tipo, lembro uma coisa, aí vem a piada, tipo...
Não, é foda mesmo. É, eu acho que nem eu vejo as pessoas falando assim, algumas pessoas mandam mensagem, falam, mano, você é mó engraçado, não sei o que, você é engraçado pra caralho. Mano, eu não acho que eu sou engraçado, não. Vou ser bem sincero. Às vezes eu falo bagulho, às vezes nem é pra ter graça, tá ligado? Mas a galera tá rachando o bico, fica até meio mal. Fala, mano, é só uma piada pra você, cara?
Eu não.
Nossa,
eu
me sinto assim também. Eu não me acho mas engraçado.
Mas é foda,
eu
cara.
Aí eu fico pensando, é caralho.
Mas galera, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Sassá, pela sua participação aqui. Cara, eu desejo que você sempre volte e grave vários episódios com a gente. E a todo mundo que estiver ouvindo aí, brigadão. Tamo junto. Sassá, suas considerações, mano, finais aí.
Mano, eu queria agradecer aqui a vocês. Vocês são demais mesmo, mano, meu coração. E eu não tô sendo... Como é que se fala? Não tô sendo cordial. Falso, é bem verdadeiro mesmo. Tô sendo bem verdadeiro mesmo, tá ligado? Uma turma, você, o Bob, os Gabriéis, o pessoal do futsal. Mano, vocês são tudo sensacionais. Valeu por gravar, como eu disse anteriormente, tipo, vem pessoas importantes aí, vem psicólogo, vem cantor aí, tipo, sei lá, eu tá nesse meio, eu fico feliz.
Você é louco, né? Você tá desbravando o mundo mesmo, né, mano?
É, mano.
E parabéns pelo trabalho de vocês aí, vocês são demais, mano.
Sassá, eu que agradeço sua disponibilidade. E é verdade, mano, a gente já gravou com, tipo, já gravou com DJ, já gravou com um psicóloga. Que mora, aliás, na Europa, tá ligado? É um convidado internacional. Né? A gente tá atingindo patamares que...
Inimagináveis.
Inimagináveis, olha só. Muito bem, Carioca. É, que eu não esperava que a gente alcançasse com essa podcast. Eu não esperava isso. Muito foda.
E eu espero que continue assim, mano. Vocês estão evoluindo tanto, tipo, na parte de divulgação, eu tô percebendo, eu tô olhando, quanto na parte de conteúdo... Como você mesmo disse, vem várias pessoas de diferentes olhares de mundos diferentes, mano. E eu tenho certeza que tá ajudando algum ouvinte, tá ligado?
Ah, com certeza.
Tá, então, culturalmente, tipo, às vezes a pessoa tem um olhar certo pro mundo e, tipo, desconhece o outro lado, tá ligado? E vocês estão fazendo um pouco isso, expandindo os olhares das pessoas.
Ah, e outra coisa que eu queria falar, tá ligado? Tipo, eu já falei com algumas pessoas assim, eu falei, não, vamos gravar com a gente e tal, mas às vezes as pessoas, elas pensam o seguinte, ah, não, não vou falar assim, eu vou me queimar, tá ligado? Eu pensei, mas, mano, você só vai se queimar se você estiver falando merda, se você merecer ser queimado, tá ligado? Mas, exatamente, caso contrário, mano, a gente vai respeitar a sua opinião, tá ligado? Sobre qualquer tipo de assunto, desde que não seja uma opinião burra, tá ligado?
Não, mas se for opinião boa, você pode falar, mas
pode falar, pô, cara.
No cu.
Mas o que a gente faz aqui é uma conversa, a gente só troca ideia, tá ligado? Não tem problema nenhum conversar com outras pessoas, então, por favor, quiser ter alguma coisa pra falar, acho interessante, mano, fica à vontade, pode dar um salve na gente lá no @arrogantesprepotentes. E é isso, qualquer coisa nós grava aqui e não tem problema de exposição nem nada, tipo, é, a gente só tá conversando, não tá fazendo nada demais.
Se você não quiser se expor, a gente não expõe, não há boa.
É, exatamente.
Cria um nome fictício aí pra você, um pseudônimo, e você, é, mano, toca pau aqui com nós.
Fechou. Então, ó, é, muito obrigado, Sassá, muito obrigado, Carioca, muito obrigado, Arrogantes Precotentes, muito obrigado, Neymar, muito obrigado, você que tá ouvindo. É, lembre-se de que, tipo, você compartilhando esse episódio com algum amigo seu, você indicando pra pessoa, cara, ajuda demais a gente, beleza? Então, segue lá no nosso Instagram, @arrogantesprepotentes, pode mandar sugestão, tudo que vocês quiserem lá, pode mandar tudo que vocês quiserem lá, é isso. @umpsycho, por favor, arroba de vocês.
_VSVini, galera, pau no cu do Bolsonaro.
Sassá. É, pau no cu da Bundesliga, eu não lembro o arroba do meu Instagram, é isso aí,
galera. Eu acho que deveria ser arroba Sassá, mas as arrobas
da Sassá God.
Sassagode. É, eu vou dar meu arroba, mas eu acho que eu. Não, eu não vou passar, não, porque eu não vou lembrar. É isso
aí, galera.
É isso,
valeu,
galera. Muito obrigado, até a próxima.
Valeu, galera. Tamo junto, sempre.